Você acha que a sua conta de luz está alta? Pois saiba que a energia elétrica vai ficar mais cara de novo. A Agência Nacional de Energia Elétrica criou uma nova bandeira tarifária, a bandeira tarifária escassez hídrica, que vai vigorar até o final de abril de 2022. O consumidor, que já pagava R$ 9,49 a mais pela energia a cada 100 kWh consumidos, passa a pagar R$ 14,20. O aumento vale a partir desta quarta-feira, 1º de setembro, e tem o objetivo de equilibrar as contas do setor. Com o nível crítico dos reservatórios, por causa da maior estiagem dos últimos 90 anos, o sistema elétrico tem que recorrer às usinas térmicas, que gastam mais e poluem mais para produzir energia. Para entendermos o que está acontecendo, convidamos o consultor legislativo do Senado, Ruteli Marques, especialista em energia. Ruteli, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar aqui de volta falando com vocês.
Ô, Ruteli, os nossos ouvintes já estão preocupados, porque toda vez que a gente chama você, você vem falar de aumento, Ruteli?
Infelizmente, Adriano, você precisa me convidar para umas pautas mais amigáveis.
É verdade. A gente promete, viu, que vai fazer isso quando a conta de luz baixar. Se baixar, a gente vai chamar você de novo aqui no Conexão.
Combinado.
Ruteli, qual a relação das mudanças climáticas nessa crise energética atual? Podemos esperar mais crises parecidas nos próximos anos?
Adriano, é uma ótima pergunta a gente começar, né, por essa pergunta. O que é que acontece? Secas severas, elas não são estranhas ao funcionamento do setor elétrico brasileiro, tá? Acontece que, até então, elas eram mais espaçadas, né? E ao que tudo indica, isso está mudando, né? E isso, ao que tudo indica, é um reflexo das mudanças climáticas, tá? E isso afeta diretamente o funcionamento do nosso setor elétrico, né? Porque nós dependemos muito de hidrelétrica, cerca de 65% da nossa capacidade instalada, menor do que, por exemplo, há 20 anos atrás, mas ainda assim muito dependente, né? Então é natural que eventos climáticos severos acabem assim, distorcendo e impactando severamente a operação do nosso setor elétrico, né? O que acontece é que os nossos modelos de operação e planejamento ainda não conseguem captar o impacto das mudanças climáticas, né? Inclusive porque a gente não sabe qual é o novo padrão, né? Então, assim, não é um técnico lá decide, ah, esse é o novo padrão, vou botar aqui. Não, você tem que fazer estudo de estatística. Então, a gente ainda não assim, conseguiu, né? Porque, de novo, a gente não consegue identificar esse novo padrão, né? Agora, como o Quintuli disse, né? Esses eventos climáticos extremos, né? Eles devem ser mais frequentes por causa das mudanças climáticas, né? A gente não pode descartar que a gente tenha mais crises parecidas com essas que nós estamos vivendo nos próximos anos, né? Então, o desafio nosso agora é a gente se preparar melhor, né, para que a gente consiga enfrentar essas crises de uma forma mais estruturada, porque não dá para ficar editando uma medida provisória para cada crise, empurrando o custo para o futuro. Os custos vão se acumular se essas crises se tornarem mais frequentes. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem que estar preparado para que isso ocorra mais frequentemente em virtude das mudanças climáticas.
É realmente situação complicada. Bom, agora nós estamos aí com essa crise hídrica, a pior, segundo aí os especialistas, dos últimos 90 anos, e com a piora da situação dos reservatórios, Ruteli, o governo passou a usar recentemente uma palavra que estava sendo evitada, racionamento. Inclusive, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi ontem numa rede de emissoras de rádio e TV para pedir para a população economizar energia, porque a coisa está feia. E o operador nacional do sistema elétrico, Ruteli, já avisou que a geração de energia pode não ser suficiente a partir de outubro, mês que vem. Quais as saídas para esse quadro dramático?
Vamos lá, Adriano. Assim, tudo no setor elétrico é um pouco complexo, já deve ser percebido, né? Então, a gente precisa diferenciar aqui apagão e racionamento, tá? Para a gente identificar qual medida é mais adequada. Então, apagão, assim, de uma forma bem simples para o nosso ouvinte entender, é o seguinte: a gente tem até energia, mas a gente não consegue entregar toda a energia que a gente tem num determinado momento, tá? Então, assim, é como se a gente estivesse demandando demais num determinado momento. Tá, e aí o nosso sistema não consegue entregar essa energia. A gente fala que isso, a gente tem um problema de potência. Tá? Esse problema de potência causa o apagão, o blackout. Tá? O racionamento, né, é quando a nossa oferta, de uma forma geral, ainda que a gente tenha potência, tá? A gente não consegue atender a demanda, mesmo deslocando o consumo. Porque quando a gente tem problema de potência, a gente lida com ele de uma forma mais assim, eficiente, deslocando o consumo. Tá? Então a gente tira o consumo do horário de pico e joga para o horário fora do pico. Né? E aí dá uma harmonização no sistema. Né? Agora, quando a gente tem problema de energia, não adianta a gente mudar o consumo, deslocar o consumo durante o dia. Tá? Então, assim, o primeiro passo é a gente identificar. Nós temos problema de potência ou problema de energia? Ao que tudo indica, o problema mais grave nosso hoje é o problema de potência. Por isso que o Ministério lá, o governo, lançou um programa para tentar fazer com os grandes consumidores desloque o seu consumo do horário de pico para de fora de pico. Mas a gente não deve descartar um problema de energia. E aí sim a gente vai precisar, implementar o racionamento. O que o ONS está colocando é o seguinte, é que em outubro nós podemos ter um problema de potência, né? E aí sim deslocar o consumo é a medida mais, assim, mais urgente, sem afastar outras medidas que é garantir, aumentar a oferta, né, principalmente nesses períodos, de forma emergencial. A consequência aí é que a gente vai, se não necessariamente a gente vai encontrar essa oferta, se encontrar vai ser um custo elevadíssimo. Então, se a gente puder fazer o esforço de fato, reduzir o consumo, principalmente nos horários de pico, é algo que a gente deveria fazer.
Nós estamos conversando com Ruteli Marques, ele é consultor legislativo aqui do Senado, especialista na área de energia. Está explicando para a gente o que está acontecendo no setor de energia elétrica por conta aí dessa situação dramática em relação aos reservatórios, à geração de energia. Ruteli, você começou a falar aí de reduzir consumo no horário de pico, já estou me lembrando aqui do horário de verão. Existe, Ruteli, a possibilidade da volta do horário de verão a partir deste ano ou literalmente já está em cima da hora?
Adriano, assim, desistir sempre existe, tá? Agora, é adequado, né, que a gente tivesse feito isso com antecedência. Vou lembrar só um exemplo. Quando o governo, um tempo atrás, quando decidiu alterar o horário de verão, enfim, deslocar um pouco por causa das eleições, as empresas aéreas reclamaram. Eu já adaptei toda a minha malha para um determinado horário e você vai mudar agora e vai bagunçar tudo, né, de uma forma bem simples, né? E aí o governo, assim, voltou atrás. Então, assim, esse mostra que é importante a gente fazer com antecedência para que a atividade produtiva possa se organizar. Agora, o fato aí do horário de verão, né, além desse aspecto, é a gente identificar se ele gera algum ganho de fato. Tá? O Ministério de Minas e Energia, quando sugeriu o fim do horário de verão, ele fez um estudo concluindo que a economia que o horário de verão gerava era uma economia irrisória. Né, e que não valeria a pena todo o esforço da sociedade para, assim, para se adaptar com o horário de verão. Então, assim, pode voltar? Pode. É desejável que tivesse sido feito antes, né, se for para voltar, mas a gente não sei se a gente deveria esperar grande impacto com a volta do horário de verão no que se refere à garantia do abastecimento de energia elétrica. Né, pode ter outros impactos aí, principalmente para o pessoal do turismo, né, que o horário de verão é bem favorável. Agora, para o setor elétrico, eu acho que o impacto, né, vai ser bem pequeno, bem modesto. A gente acha que tem mais coisas para fazer, mais urgentes, que podem causar impactos, assim, mais positivos e mais significativos.
Ruteli, a Samara Sadek, nossa produtora aqui, está fazendo uma pergunta bem pertinente. Como é que a gente se prepara para tempos de crise energética? Ou seja, que dicas você que é da área, né, pode dar aí para o consumidor poupar energia, não só por causa do preço, mas também pelo risco mesmo de faltar luz mesmo na casa do cidadão, né? Por exemplo, agora com essa nova bandeira tarifária, por exemplo, uma família que passa a consome 300 kW, ora, vai pagar aí só nessa aí mais de R$ 42,00 a mais, né, de conta de luz. Então, como é que faz aí para viver num ambiente de crise energética? É o caso agora da gente correr atrás de um painel de energia solar, tentar botar um catavento no fundo do quintal? Como é que faz, ô Ruteli?
Essa é uma iniciativa super válida, né? De fato, vai gerar uma economia no bolso significativa, né? Agora a gente tem só lembrar de uma coisa, né? A gente vai gerar durante o dia e à noite a gente vai precisar da energia da rede. se a rede não tiver energia para entregar para a gente, né, vai ficar no escuro, né, no momento que a gente mais precisa aí de energia, né? Então, é uma iniciativa válida no sentido de que nós vamos ter uma redução na nossa conta, né? Então, quem puder colocar, deve colocar, inclusive porque a Câmara já aprovou um projeto de lei e vai retirar alguns subsídios que existem para, assim, ter um período de transição, claro, mas vai retirar os subsídios para quem que existe, para quem coloca painel fotovoltaico, tá? Agora, a parte disso, né, tem outras iniciativas que elas são pequenas, simples, né, que a gente pode adotar, né, principalmente as pessoas que têm maior renda, porque aí tem uma parte do consumo de energia muito atrelada a conforto. Então, se você tem o ar-condicionado, deveria pensar bem em desligar o ar-condicionado, né? Deveria pensar em evitar secadora de roupa, né? Deveria repensar a quantidade de roupa que é passada, né?
Reduzir aí o tempo do banho no chuveiro elétrico.
Exatamente, o ministro falou isso ontem, reduzir o tempo do banho no chuveiro elétrico, né? Trocar as lâmpadas, né, por lâmpadas mais eficientes. Olhar lá a borracha da geladeira e do freezer para ver se está vedando adequadamente, porque isso faz consumir mais energia. Né? Enfim, são esses pequenos hábitos, não deixar a luz do quarto acesa sem ninguém no quarto, evitar aparelhos em stand-by. Né? Então, é um conjunto de iniciativas pequenas, né? Que exige da gente uma certa disciplina, e aí, em muitos casos, vai significa a gente abrir mão de conforto. Né? Mas quando a gente olha lá a nossa conta de luz, né, naquele aumento galopante, né, a gente deveria pensar que a gente olha, né, quanto custa o nosso conforto. E aí a gente deve avaliar se vale a pena viver, dormir a noite toda no ar-condicionado e pagar aquela conta de luz elevada, ou abrir mão do ar-condicionado e pagar uma conta de luz menor.
Ô, Ruteli, a gente falou no começo, brincando, né, que o pessoal fica assustado quando você aparece porque só fala de aumento de energia. Mas o pessoal gosta de você, viu? Os ouvintes aqui já estão mandando mensagem aqui, pergunta para você. Eu vou pedir só para ser breve, que a gente já está com o tempo bem estourado, mas vamos lá. A Célia está em Taguatinga, aqui no Distrito Federal, está perguntando: não seria inteligente o governo abrir uma linha de crédito para todos, ou pelo menos para a maioria, quem puder, né, instalar placas em casas para usar energia solar?
Sim, a Célia está certa, tá? Tem alguns bancos, se não me engano, o Banco do Nordeste, por exemplo, tinha uma linha de crédito destinada para isso, tá? Mas ela está certa, é algo que o governo poderia fazer, né? A questão aí é a taxa de juros, né? Para o governo dar uma taxa de juros mais barata, ele precisa subsidiar, e aí subsídio tem o problema do orçamento, né? Que a gente já está vivendo um problema aí para fazer caber tudo no teto de gasto. Mas a Célia está certa, é uma ótima ideia.
Tá, e a Samara Sadek está perguntando se todas as regiões vão sofrer com essa questão, ou só algumas regiões, ou todo mundo vai pagar a conta, todo mundo junto.
Adriana, a Samara pode entrar na área de Minas Energia, viu? Ela tem perguntas inteligentes, né? O que é que acontece? A crise é mais grave no Sul e Sudeste, tá? Então, o risco, vamos lá, de apagão, ele é maior no Sul e Sudeste. Tá? Agora, apesar disso, a conta para evitar o apagão de risco maior no Sul e Sudeste vai ser repartida para todo mundo. Né? Agora, no caso das bandeiras, dessa nova classe de bandeira tarifária, a população de menor poder aquisitivo, né, beneficiária da tarifa social, ela não vai pagar, né? Então, ela vai pagar uma parte da conta, mas não toda a conta, né? De uma forma geral, todo o Brasil vai pagar a conta, né? Porque o sistema é interligado, então Sim. Você não tem como isolar uma área da outra. Mas o risco é maior no Sul e Sudeste, né? Por isso a conta maior vai ser gerada pelo Sul e Sudeste, mas todo mundo vai pagar. Não tem como escapar. Só se você botar o seu painelzinho fotovoltaico, aí você vai escapar de boa parte do custo.
Ruteli Marques, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Sempre é um prazer aqui receber você no Conexão Senado. E vamos torcer para quando você aparecer aqui de novo, você vai trazer boas notícias para a gente, tá bom? Um abraço para você, até a próxima.
Um abraço, Adriano. Prazer falar com vocês e seus ouvintes. Abraço.